A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado e professor, o Dr. Francisco Monteiro Rocha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, como evitar delitos cometidos por desconhecimento da legislação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Francisco, boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. E estamos aí à disposição para tratar desse tema que é bastante importante e muitas vezes desconhecido, né? O próprio título estava falando, né? O desconhecimento. Uhum. E objetivo do programa como um todo, inclusive, é levar informação para a população. E esse é um tema bastante relevante, importante, e vamos aí para o debate.
Com certeza. E, doutor, para a gente começar, então, no dia a dia, a gente pode observar pessoas que praticam alguma conduta criminosa por desconhecimento da legislação? Queria pedir para o senhor dar alguns exemplos para os nossos ouvintes.
Perfeito. Hoje no Brasil nós temos uma ampla gama de crimes, muito mais do que aquilo que a gente tem no Código Penal. Então, quando você olha para o Código Penal, ali tem 200 e poucos artigos que descrevem crimes, que é normalmente aquilo que a gente imagina, né? Furto, roubo, homicídio, né? Corrupção, tal, está previsto no Código Penal. Só que essa, podemos dizer assim, moda, que não é uma moda recente, mas é uma moda de muito tempo, acerca do direito penal, ou seja, o legislador ele tem entendido que muitos dos nossos problemas sociais eles podem ser resolvidos através do direito penal. Acho que nem cabe aqui se isso é correto ou incorreto, o fato que é uma constatação. Né? O legislador tem lançado mão do direito penal, tem se utilizado do direito penal para tentar resolver inúmeros problemas. E nesse sentido, inúmeras e inúmeras leis dos mais diferentes assuntos têm capítulos de direito penal, entendeu? Ou seja, tem crimes para além daqueles crimes que estão previstos no código. Então, essa acaba sendo uma questão que de longe, alheia a tudo aquilo que as pessoas imaginam. A gente sempre imagina que vai ter um livrinho que é chamado o Código Penal, onde estão todas as condutas que são proibidas. Mas isso hoje não é correto. Nós temos inúmeras outras leis. Então, a gente tem uma legislação ambiental que fala de uma série de questões. E aí, um capítulo sobre crimes ambientais. A gente tem diversas outras leis e, na verdade, exemplos, por exemplo, me veio à cabeça agora, o Estatuto do Torcedor. Quando você poderia imaginar que o Estatuto do Torcedor tem um capítulo de crimes que podem ser praticados relacionados à conduta no estádio, etc., a torcida, eu até brinco, tem um crime lá de entoar cânticos no estádio. Então, são coisas absolutamente que as pessoas não têm ideia. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Como a economia é muito ampla, no sentido de que existem inúmeras e inúmeras atividades que podem ser realizadas pelas pessoas, né, hoje em dia, e isso é algo muito dinâmico, então acaba sendo praticamente uma obrigação do empreendedor, seja pequeno, seja grande, estar atento para a regulação que tem aquele mercado, porque muitas e muitas vezes vai se deparar com algum tipo de criminalização nas condutas respectivas.
Uhum, interessante. E doutor, mas um cidadão pode alegar desconhecimento da legislação após ele ter cometido algum crime? Isso é um argumento válido perante a justiça? Como que isso funciona na prática?
Perfeito. Esse é um tema super importante, porque a gente parte daquele dogma, daquela noção básica de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei.
Uhum.
Né? E por que que existe, né, essa máxima, esse dogma? Porque normalmente a gente pensa em crime, pensa em homicídio, furto, um crime contra a dignidade sexual.
Sim.
Ninguém vai, né, em sã consciência, alegar: puxa, eu não sabia que matar uma pessoa era crime, eu não sabia que roubar era crime, né? Algo que não tem nem sentido. Só que esse paradigma muda quando também muda o direito penal, né? A questão do desconhecimento da ilicitude passa a ser um elemento importante e um elemento real, ou seja, efetivamente, nós podemos nos deparar com casos em que a pessoa não conheça. Bom, pois bem, aí vem a discussão. Tá, mas como é que eu vou avaliar se a pessoa conhecia ou não conhecia? Eu tenho que,
uhum,
né, ter um scanner da mente e saber: ah, puxa, ela nunca leu, ela nunca conversou com ninguém, ela nunca viu um vídeo do YouTube que ensinasse nada. Né? Hoje em dia está tão em moda isso. E aí vem um critério que foi elaborado, inclusive por um professor paranaense aqui de Curitiba, mas que está radicado na Alemanha há muitos anos, que é o Alaor Leite. E aí, na dissertação dele de mestrado, que foi orientada pelo professor Roxin, um dos maiores penalistas do mundo, aí ele desenvolveu o seguinte critério. Nesse âmbito mais sofisticado do direito penal, e quando eu falo mais sofisticado, estou falando da criminalidade do colarinho branco, etc.
Uhum.
Eu estou falando da sofisticação no sentido de ser diferente daqueles crimes tradicionais, não é furto nem roubo, mas
sim,
um crime praticado, por exemplo, alguém quis abrir uma loja de vinho. Quais são as recomendações de saúde e que podem esbarrar em legislação da Anvisa, que por sua vez pode ser crime.
Uhum.
Né? Então é um direito penal mais sofisticado. As pessoas têm, segundo esse critério desenvolvido pelo Alaor, o dever de se informar. Entendeu? Então esse é um ponto fundamental para você poder alegar o desconhecimento da lei. Então o dever de se informar, ele vai ser cumprido quando? Quando a pessoa efetivamente contrata um parecer jurídico mais simples ou mais sofisticado, isso,
uhum,
pouco importa, mas que diga: ó, tem tais riscos penais e você adotou tais medidas. Ou quando a pessoa, por autonomia própria, pesquisa a jurisprudência sobre aquele tema. O que os tribunais estavam dizendo sobre aquele tema? Ou seja, ela se orientou de alguma forma, buscou a informação. Se ela busca a informação e posteriormente a polícia ou o Ministério Público entendem que aquilo é crime, e aí você já entendeu onde eu, uhum, quero chegar, né? Você vai poder argumentar: puxa, mas eu fui atrás da informação, né? Eu cumpri o meu dever como cidadão de me informar a respeito dessa atividade, e nesse sentido não pode vir agora, por uma mudança de interpretação, uma mudança de política criminal, alguém vir e querer me processar, querer me prender, né?
Sim.
Então é interessante dizer isso. E para resumir a tua indagação, a gente pode falar em desconhecimento da lei? De uma maneira geral, não, né?
Uhum.
Porque estamos tratando de crimes normais, certo? Furto, homicídio, voltando para aqueles exemplos. E quando está falando de um direito penal mais sofisticado, nós podemos falar de desconhecimento da lei para excluir a ilicitude, ou seja, para tornar aquela conduta legal, normal, desde que você tenha cumprido esse dever de se informar.
Uhum. Doutor Francisco, eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes alguns exemplos de alguns atos do dia a dia que podem ser criminosos e as pessoas nem sabem, né? E, por exemplo, a falta de licença ambiental em uma empresa, mesmo em pequenas empresas, ela pode ensejar um problema penal?
Sem dúvida, porque se você tem a licença ambiental e eventualmente as atividades da empresa incorrem não sei, algum tipo de poluição, algum tipo de descarte de lixo, algum tipo de ataque ao meio ambiente, se você estiver munido da tua licença, você, de novo, né, seguindo aquele nosso raciocínio, cumpriu o seu dever, uhum. certo? Junto às autoridades, junto aos órgãos de fiscalização e, portanto, você não pode ser penalizado no âmbito penal. Agora, em contrapartida, caso você, né, deixa eu deixar isso para depois, ou isso é menos importante, está faltando grana agora, vamos, né, comprar matéria-prima, não vamos se preocupar, né, com essas licenças, vamos começar o negócio, isso eventualmente pode sim trazer riscos, né, no caso aí, a infração, inclusive, a um crime ambiental, que é causar poluição em níveis tais que possam trazer risco para a saúde humana, que é o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Então, você verifica como um pequeno descuido no primeiro momento ou uma decisão equivocada, que é não dar prioridade para isso, para estar tudo certinho, pode trazer problemas, né? Como pode trazer problemas diversas outras questões dentro dessa mesma empresa imaginária, né, que a gente está pensando. Então, você deixar de pagar o imposto ou usar alguma artimanha para pagar o imposto a menos, né, que também é uma desatenção, uma legislação que no primeiro momento a pessoa pode imaginar que é só tributária, mas que também vai ter efeitos no direito penal tributário, que é uma outra lei, que é a Lei 8.137, né, que você, através de alguma fraude, deixar de recolher o imposto, né? Então, hoje nós vivemos esse momento em que as legislações elas se sobrepõem. E o que eu quero dizer com isso, explicando, né, para os nossos ouvintes? Essa sobreposição diz respeito a temas que eram só de um direito regulatório, de um direito administrativo, que não teria maiores implicações. Então, tem uma sanção ali, tem uma multa, né? Coisas corriqueiras como essa, sim, que eu falei. Sim. Ah, deixou de pagar o imposto. Ah, então paga depois com multa. Ou deixou de cumprir com a obrigação ambiental. Ah, recebe uma multa do órgão de regulação do meio ambiente, né? Aqui no caso do Paraná, do IAP, e coisa que o valha. Mas, para além dessas regulações administrativas, setoriais, sempre você vai verificar, ou muitas vezes você vai verificar, o crime que ocorre do descumprimento dessas normas, né? Então, esse que é acaba sendo o ambiente disso.
E trazendo outro exemplo também, doutor, transportar lenha sem autorização também pode configurar um crime, que a gente pensa que é uma conduta assim tão normal, né? Mas isso também pode dar algum problema?
Sem dúvida. Então, esse é um exemplo corriqueiro, né, de como nós estamos sujeitos, né, a questões criminais. Então, você comprar uma lenha, né, para se aquecer ali no inverno, na tua lareira, em casa e tal, a gente sempre vê, né, no posto de gasolina, aqueles envelope, assim, um plástico, né, que vem ali a regulação ambiental, ou você pode, sei lá, comprar numa, né, numa loja, numa fábrica ali de fundo de quintal, ou que vai te dar uma lenha que não tenha certificação. Nesse transporte, caso você eventualmente seja flagrado, está cometendo um crime, ou seja, o flagrante, né, daquele crime, isso pode te levar a consequências penais, sim. Então, tem coisas muito corriqueiras, como, por exemplo, e aproveitando esse teu gancho, né, vender ou expor produtos fora do prazo de validade é um crime. Então a gente pensa assim, ficar olhando sempre o prazo de validade, sim, né, quando vai no mercado, né? Especialmente para ver, puxa, vou comprar isso aqui, então vai durar uma semana em casa, ou vou durar 3 dias em casa, né? O estar fora do prazo de validade, ele é um crime. Isso com responsabilidade de todas as pessoas que estão envolvidas naquilo, ou seja, o dono, o gerente, uhum, o supervisor. E aí entra como que está organizada aquela loja, como que está organizado aquele mercado. Quem foi responsável por aquele produto naquele momento está sendo exposto. Então, todos esses podem ser penalmente responsabilizados.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Francisco Monteiro Rocha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como evitar delitos cometidos por desconhecimento da legislação. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, como as pessoas podem se precaver de ter esses problemas com a justiça por desconhecimento de algumas questões que envolvem o direito penal? Eu queria pedir para o senhor dar alguns conselhos para os nossos ouvintes sobre isso.
Uhum. Esse é um tema bem difícil de dar um conselho geral, porque sempre vai depender da atividade econômica, ou seja, do tipo de empresa, do tipo de negócio que o empreendedor, grande ou pequeno, vai realizar. Uhum. Né? Ou seja, cada um vai ter peculiaridades, cada um vai ter suas características, cada um vai ter as suas regulamentações. Né? Por exemplo, se abrir um posto de gasolina, vai depender de uma regulamentação da Agência Nacional do Petróleo. Você vai abrir algum outro tipo de, imagino eu, uma clínica veterinária, vai depender, né, das regulamentações veterinárias. E todas elas, como eu falava, têm essa confluência com o direito penal. Então, da mesma forma que advogados são contratados, ou o setor de RH são contratados para analisar como vai ser feito o contrato do trabalhador, eu não quero ter riscos depois, uhum, de responder uma ação trabalhista, né? Ou na hora de fazer uma sociedade, você vai contratar também um advogado que vai elaborar aquele contrato com o teu sócio, quais são os deveres, quais, né, são as obrigações de cada um, o que acontece no caso de dissolução. O que a gente verifica hoje em dia é que também há necessidade de contar com um conselho especializado, com um parecer ou com uma análise de advogados que entendam dessa, uhum, parte, seja das regulamentações administrativas, desse diálogo que tem com o direito penal, né? Então, a sociedade ela está num processo de cada vez mais se estar regulada, né? Isso faz parte, inclusive, do próprio avanço das sociedades, né? A gente costuma dizer que lá, quando nós éramos caçadores e coletores, bastava ali umas regras de conduta, uhum, não pode bater, não pode fazer isso, aquilo, para todo mundo conviver. Então, quanto mais complexa é a nossa sociedade, a gente está num caminho de cada vez mais complexidade, cada vez mais vai haver regulamentação. Então, cada vez mais as pessoas vão precisar desses conselhos, justamente para que nós possamos conviver, porque no final das contas o direito penal ele tem que ser pensado como um instrumento de convivência, ou, uhum, seja, cada um respeitar, né, o direito alheio. E a grande questão agora é exatamente esses bens coletivos e supraindividuais, né, como é a saúde, como é a qualidade do produto. Você não está atingindo o bem jurídico de uma pessoa específica, mas está atingindo o bem jurídico de inúmeras outras pessoas, né? Então, essas atividades econômicas, elas têm esse viés, essa lógica.
Uhum. E, doutor, quais são os desafios atualmente dos profissionais do direito que atuam nessa área?
Olha, o desafio maior de todos é, claro, sempre a gente vai falar isso, né? Estar atualizado, uhum. né? Tem que saber todas as regras, todas as leis que são publicadas. Mas o que eu vejo é conhecer o negócio daquele que está te consultando. Você tem que entender qual é o negócio, você tem que entender de quem ele compra, para quem ele vende, como que é o processo interno, como que o lixo é tratado, como que o imposto é pago, como que os produtos são condicionados, armazenados. Então, cada empresa vai ter a sua característica, cada negócio vai ter a sua característica. E como eu falava, isso independe do tamanho da empresa. Então, você uhum. pode até ver empresas pequenas, com faturamentos pequenos, ou uma única pessoa, o negócio sempre começa com uma única pessoa, né, que tenha mais riscos penais do que grandes empresas. Né? Então, esse é um ponto que tem que ficar na mente de todos. Então, o profissional, além de estar atualizado, ele tem que conhecer o negócio para poder fazer justamente essa análise, que a operação, o negócio, à luz da legislação, saber quando elas casam, quando elas se encontram.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Perfeito, legal isso. Um setor que, né, por questões do destino, eu acabo atuando bastante, no setor de importação.
Uhum.
Ou seja, pessoas que querem importar algum produto, né, normalmente da Ásia, tal, da China, etc. E isso, evidentemente, requer uma série de cuidados e tem pessoas que são mais cuidadosas, pessoas que são menos cuidadosas, pessoas que não estabelecem certinho o que foi feito ou o que não foi feito. Às vezes, quando tem um problema lá no envio da carga, isso aqui para a autoridade brasileira acaba sendo visto como um problema de quem está importando,
uhum.
sabe? Então, é algo extremamente sensível e delicado e que muitas vezes acaba redundando, claro, em problemas de ordem penal, né, como falsidade ideológica, ou seja, a falsificação de um documento, o próprio crime de contrabando, etc., etc. Então, o que que se aconselha, o que que deve ser realizado? Uma organização muito forte, muito firme, né, de toda a documentação, uma atenção muito grande à legislação de importação, ou seja, como que isso funciona, como que eu atinjo o radar, ou seja, autorização
uhum.
para importar, o despachante aduaneiro, ou seja, uma pessoa respeitada no mercado, ter um contrato muito correto com esse despachante aduaneiro, estabelecendo a responsabilidade de cada um, e com isso você pode evitar os infortúnios de ter algum tipo de problema, e quando for fiscalizado está tudo certo, né? Agora, o contrário também é muito recorrente, ou seja, acontece algum problema e, por melhor que tenha sido a intenção da pessoa, se deparar com uma falha formal, mas que vai ser visto pela Receita, pela Polícia Federal, etc., como algo, isso aqui é uma fraude e tal, então você cometeu um crime. Então,
e são crimes graves nessa área,
crime,
né?
Bastante, bastante graves, né? Ademais, quando nós estamos falando de produtos farmacêuticos e medicinais, isso, inclusive, é um grande paradoxo, né? Você pensa assim, qual que é o crime mais grave da legislação brasileira? O que que é, né? É o homicídio, tal? Não, é exatamente esse, a importação ou a fabricação, a adulteração de produtos farmacêuticos e medicinais. E aqui nós temos uma legislação extremamente complexa, regulamentações da Anvisa, portarias que vão sendo substituídas. Então, num determinado momento, você não pode realizar tal associação medicamentosa. Não vou nem dar um exemplo, mas vou imaginar um ansiolítico com algum outro produto. Ah, então não pode nesse determinado momento. Então você tem que estruturar a tua empresa para atender essa nova regulamentação, né? Ou para reestruturar a forma como os medicamentos são manipulados para atender essa regulamentação. E tudo isso sob o risco de uma pena que é de 10 a 15 anos. A pena mínima é 10 anos. Então, isso é uma história interessante, porque quando houve aquele problema a respeito dos... das pílulas de farinha lá, os anticoncepcionais, quando o José Serra era ministro da Saúde lá no governo Fernando Henrique, foi um escândalo isso, diversas mulheres ficaram grávidas e tal, e aí a solução do legislador na época, lembrando aquilo que eu falei no início, né, de resolver os problemas sociais com o direito penal, foi exatamente essa, de aumentar a pena, chegando a essa pena de 10 a 15 anos. Então, você verifica que é complexo tudo isso que a gente está falando, é arriscado, e é mais um dos problemas que a gente costuma... falar, né, que o empreendedor no Brasil tem o custo Brasil, de legislação trabalhista, disso, daquilo, a burocracia para registrar uma empresa na junta comercial. E hoje eu vislumbro que tem mais esse problema também, né, a questão das regulamentações administrativas e dos desdobramentos penais disso tudo.
Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes que alguns crimes que o senhor citou são crimes bem graves, né? Outros que são crimes de menor potencial ofensivo e que para cada crime tem uma pena, tem um procedimento diferente também, né? Como é que isso funciona na prática, na justiça?
Não, perfeito, porque no Brasil, os crimes cuja pena é até 2 anos... o procedimento é no Juizado Especial Criminal, que é um procedimento mais tranquilo. Existe, inclusive, a possibilidade de você fazer um acordo com o Estado, que é chamada transação penal, mas que tem uma característica que você só pode fazer essa transação a cada 5 anos. Então, não adianta pensar, não, então tudo bem, eu vou lá e faço um acordo, né, e tudo bem, não vou mais ter nenhum problema. Não, você só pode fazer esse acordo a cada 5 anos. Né? E isso, claro, quando estamos falando de crimes cuja pena é de até 2 anos. Ultrapassando esse patamar, ou seja, crimes cuja pena é maior do que 2 anos, aí é aquela ideia que o ouvinte tem acerca de um processo penal. Tem um inquérito, ação penal, testemunhas são ouvidas, provas, alegações, sentença, recurso, tudo e todos os problemas inerentes a isso, né? Porque não vai conseguir tirar uma certidão negativa, por exemplo.
Sim.
Na hora de comprar e vender um imóvel que se exige, né, um ato corriqueiro da vida, comprar e vender um imóvel, em algum momento todo mundo espera que vai passar por isso, né?
Sim.
Todo mundo quer comprar ou um dia quer comprar outro, então vendendo aquele primeiro vai tirar uma certidão, não vai ter a certidão, então é toda uma série de complexidades que vão se somando, né, a essa nossa vida.
Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço e sempre fico à disposição para debater essas temáticas aí que são importantes para a nossa vida, importantes para o ouvinte. Eu agradeço novamente. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.